Cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
E aí, pessoal, este é o FormigaCast, podcast quinzenal do projeto Formiga Elétrica, que se desdobra entre site, canal no YouTube e o nosso querido podcast aqui, o FormigaCast, onde a gente pode desenvolver melhor os nossos assuntos, trazer para cá coisas que não cabem nos nossos vídeos, porque aí a gente solta o verbo mesmo em mais de uma hora de papo. E se você nunca tinha ouvido falar do Formiga Elétrica ou FormigaCast, chegou agora, por gentileza, dá uma olhada no nosso trabalho aí também nas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Dá um seguir aí no Anchor, no Spotify, agregador de podcasts que você está utilizando. E também não se esqueça que Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. E apoiador do Formiga Elétrica recebe o FormigaCast antes dele ser publicado no Anchor, tá? Não se esqueça disso. Mas se você está chegando agora, ouve tudo aí. Se você gostar do nosso papo, gostar da nossa pegada, dá um seguir aí e pense em tornar-se apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica. E dito tudo isso, a gente pode apresentar o tema. Nós vamos falar de dois filmes aí que não são novos, né? Um é bem mais velho que o outro, na verdade. É, motivados até por um vídeo recente que nós publicamos no canal do Formiga Elétrica sobre uma das histórias mais famosas do Juiz Dredd. Ué, por que não falar de Juiz Dredd no cinema? Eu me apresento, Daniel Fontana, juntamente com outro magistrado da Mega City formigueiro, Gustavo Cláudio Rodrigues.
É isso aí, pessoal. Comam comida reciclada. Faz bem para você e para o planeta.
Junto conosco um cara que é habituê da casa, que vem de um podcast maravilhoso que chama-se Cinema Aventura. Se você não conhece, dá uma olhada lá depois de ouvir o FormigaCast. Procura aí, podcast Cinema Aventura. Com vocês, Marcos Damiani Lobo.
Eu só espero não infringir nenhuma lei até o final do podcast.
Crime seria não chamá-lo, cara.
Exatamente.
Valeu. Judgment time.
Vamos dar um tempo nos nossos queridos juízes do cinema, sair da Mega City One e vir aqui para a sala do Formiga Meio para ler o que os nossos seguidores, leitores, apoiadores, devotos e afins tinham para nos dizer. Lembrando que você sempre pode mandar um e-mail para podcast@formigaelétrica.com.br com as suas opiniões sobre esse programa, sobre programas anteriores, sobre coisas que você gostaria de ver comentadas aqui no nosso programa e tudo mais que você quiser falar para nós. Porém, se você não tem nenhum interesse na leitura de e-mails, por gentileza, pule direto para
16 minutos e 35 segundos.
E roda a vinheta, por favor. É isso aí, eu aqui com o juiz Gustavo.
Eu sou a lei.
Bom, vamos lá. Cara, eu já tomei o spoiler aqui dos e-mails, porque normalmente eu dou uma olhada, né, pra ver o que tem. Às vezes pra separar coisas que são muito longas, que não cabem aqui, né, eu ver o que a pessoa tá falando, sabe, organizar algumas informações. Coisas normais, assim, que a gente tem que fazer antes da leitura. Porém, tem uma coisa aqui que vai te surpreender, Gustavo. E vai te surpreender muito.
Eu quero ver.
Sério. E vai surpreender também quem tá ouvindo, tá? Inclusive, depois que eu recebi essa mensagem, eu peguei e entrei em contato com a pessoa. Falei assim, cara, é pra ler mesmo? Isso você mandou pra nós pra ser lido no programa mesmo? Aí, obviamente, ele falou que sim. E quando eu terminar a leitura, eu vou falar o que ele disse, né? Na hora que ele confirmou que era pra ser lido aqui no Formiga Meio. Então, vamos lá. Tony Lefou. O nome do e-mail é O Choro de Segunda e o Sorriso na Tarde de Sexta. Vamos à mensagem. Nesta segunda-feira, por volta das 11h30 da manhã, meu pai cruzou a tênue linha que divide o nosso plano físico e partiu para os reinos onde todo mortal há de ir. Horas antes, enquanto pegava o Jardim das Palmas para arrumar ao meu trabalho, a imagem de uma jovem bastante semelhante a Silks, de pele alva como a neve, com trajes e lábios negros, acompanhava o meu coroa. que por sua vez sorria serenamente para mim. Naquele momento tive uma impressão ruim. Mal havia chegado no meu trabalho quando minha irmã me enviou uma mensagem no WhatsApp perguntando se podia ligar para ela. Olhei para o meu reflexo no espelho, pensei no meu pai e me vi com os olhos dourados. Liguei para ela. Assim que minha irmã atendeu, pude sentir um gancho rasgando meu coração ao mesmo tempo que um braço forte de uma senhora robusta me envolveu por uma fração de segundo. Desferi um soco na parede e destruí o azulejo enquanto chorava de desespero. Às 14 horas estava na estrada, indo para o interior de São Paulo em um ônibus intermunicipal e, enquanto os vastos territórios desocupados pela civilização, me flagrei pensando em coisas abstratas, loucas, que culminaram na imagem de uma jovem ruiva com os olhos heterocromáticos que aos poucos virou o rosto da minha namorada, cujos cabelos também rubros. Ela me disse palavras de consolo e carinhosamente me indicou que se eu pedisse do jeito correto, talvez conseguisse falar com meu coroa uma última vez, nos meus sonhos. Após chegar de viagem de noite, tardei a dormir, mas quando eu fiz, sonhei com um deserto estranho. As areias eram de um cinza beirando o branco. O céu era de um vermelho intenso com nuvens num tom belíssimo de laranja. Caminhei por alguns instantes até ser interceptado por uma ave negra que, com uma voz suave e jocosa, me indicou a rota necessária para me encontrar com o senhor daqueles domínios. Quando finalmente o encontrei, lembro que fiquei intrigado com aqueles olhos negros estrelados, mas me mantive quieto enquanto do alto de seu trono ele me narrava a história do meu pai, explicando pacientemente quais eram os seus objetivos quando estava vivo para seus entes queridos. Confesso que aquelas palavras me acalmaram o coração e pude assim, quando despertei, entender que meu sofrimento era egoísta e que se eu quisesse honrar meu velho, eu teria de dar continuidade ao seu legado, pois agora eu era a ponta de lança da família. Então, movido por essa nova força, fiz toda a burocracia, o discurso no velório e carreguei seu caixão ao lado do meu tio e primos. Ainda sinto a falta do meu pai, meu coroa, mas ao invés de me deixar levar pela negatividade, me acalmo apreciando cada minuto do programa daquele quadrinho, lindo, com artes horrorosas, e sonho pacientemente por um remake da HQ com as artes de J.H. Williams III. Quem sabe, com pelo menos 999 pessoas, isso não se torna realidade, né? Sim, o e-mail está enorme, mas senti que devia dividir isso com vocês. Afinal, tudo é efêmero e devemos aproveitar cada instante dos nossos entes queridos. Vivam intensamente. Assinado, Tony Lefou. E aí, Gustavo? Foi surpreendente mesmo, né?
Caraca, cara, muito surpreendente. Demais. E obrigado aí, Tony, por dividir isso daí com a gente, meu cara.
E outra coisa também, quando eu falei com ele, perguntei, porra, você mandou, isso é pra ser lido no programa mesmo, ele pegou e falou assim, cara, sim, por dois motivos. Um, pelo fato de que as pessoas não morrem enquanto você continua falando delas, né? Continua contando histórias sobre elas. E dois, cara, aí foi mais surpreendente. Ele também era ouvinte de vocês.
Caraca!
Enfim, Tony, obrigado mesmo aí, não tem, né, não tem o que falar, evidentemente a relação com o nosso programa anterior do Sandman é total aqui, né, tá tudo autoexplicativo, não tem mais o que comentar, muito obrigado por trazer isso pra nós aqui, compartilhar isso conosco e com os nossos outros ouvintes, e enfim, cara, obrigado novamente e vambora, continue escrevendo pra nós aqui que... É sempre um prazer ler o que você traz pra nós. E força aí, viu?
É, exatamente, cara. Bom, pelo menos, de certa forma, obrigado aí por avisar que, de uma forma ou de outra, a gente foi um acalento, mesmo que mínimo aí nesse momento aí, cara. Mas valeu mesmo.
Vamos pro próximo aqui. Uma pessoa que não escrevia pra nós fazer um tempo, mas Sandman movimenta paixões, então as pessoas acabam aparecendo novamente, cara. Então tá aqui o segundo e-mail sobre Sandman. Veio do Gabriel Vince, que é responsável por um site legal chamado Taverna do Lugar Nenhum, tá? Quem não conhece, dá uma procurada aí, tavernadolugarnenhum.com.br. Eles também têm um podcast. Vamos aqui à mensagem do Gabriel. Saudações, meus caros. Fazia tempo que não mandava e-mails. Recentemente eu ouvi um podcast sobre Sandman e fiquei muito contente em saber que não estou solitário na maioria das impressões que guardava para mim mesmo, tanto da obra quanto do autor. O que Neil Gaiman fez em Sandman, para mim, são brincadeiras de colagens com fragmentos de mitologia, folclore, teologia e literatura. Eu digo brincadeira, pois para mim, ele é uma criança que está tateando o mundo e tentando absorver todos os estímulos que lhe são apresentados. Por amalgamar uma variedade de estímulos em sua obra, Neil Gaiman se torna tão maravilhosamente regular quanto o espírito humano. Existe em Sandman uma mistura de teogonia hesiódica, alta fantasia e filosofia. Adorei que vocês trouxeram à tona uma admiração profunda e uma desmitificação do autor, que sim, muitas vezes dá suas derrapadas. Me afeiçoei muito ao universo de Sandman, pois foi uma das únicas obras que me apresentou o macrocosmo da alta cultura sem tentar falsear o microcosmo do meu contexto, que era repleto de discos de rock e gibis de super-heróis. Eu posso até concordar quando muita gente diz que Neil Gaiman é superestimado, mas Sandman é e sempre será uma das coisas mais importantes da minha vida. Agradeço Neil Gaiman por ter me aberto as portas para autores como C.S. Lewis, Chesterton, que inclusive virou um dos personagens mais amáveis, o verde do violinista, Tolkien, Lewis Carroll e Lovecraft do Ciclo dos Sonhos. Observação, a fala de alguém, não me lembro, me desculpe, sobre pretensão na arte me convenceu. Iria citar Gaiman como pretensioso numa perspectiva negativa, mas a relação da qualidade artística e da pretensão sempre foi uma ideia que me assombrou positivamente. Digo mais, acredito que até mesmo um certo ego inflado, reflexo de uma ansiedade por diferenciação daquilo que é comum e massificado, pode contribuir também para o desenvolvimento de boa arte. Até mais, Gabriel Vince. De fato, o Gabriel falou tudo aqui, né, sobre, complementou, trouxe as impressões dele, né, Neil Gaiman, em Sandman, pelo menos, é tudo isso que ele falou, né, essa relação de alta e baixa cultura, que, de uma certa forma, sempre foi uma característica inerente a todos os autores britânicos, pelo menos da época da invasão, e, cara, muito, muito bacana o que ele trouxe aqui, né.
Não, sim, muito bacana, um belíssimo complemento aí ao nosso reino do sonhar do formigueiro.
É isso aí. Gabriel, muito obrigado, continue servindo aí pra nós. E quem não conhece, dá uma olhada lá, tavernadolugarnenhum.com.br e conheça o trabalho do cara aí que vale a pena. Bora pro terceiro e derradeiro e-mail do André Luciano Maria, é claro. Sandman e a Revolução nas HQs. E o subtítulo é: se houvesse tempo para voltar, eu teria continuado. Se houvesse tempo para continuar, eu teria vivido. E vamos à mensagem. Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Felicitações por um programa que não é apenas a vida desperta que importa e que existe outra vida à espera quando se fecha os olhos. Antes de acordar para o sonho, me permitam revelar ao caríssimo Lorde Moldador, Gustavo, que só aceitei a denominação Slasher para Hellraiser depois de assistir o comentário Chiller 13, que recomendo para o amigo. Ah, interessante, vou até marcar aqui também. Devaneando pela florida Alameda da Lembrança, recordo que Sandman, da Editora Globo, em especial o arco Prelúdios e Noturnos, me chegou em mãos em um instante que a aureia da algibeira me proporcionava o sono dos justos e me dava uma esperança no inferno, que foram os quadrinhos no decênio noventista. No mesmo ano em que achei que a era do apocalipse nos X-Men era um puro som e fúria, Watchmen, V de Vingança, Cavaleiro das Trevas e Orquídea Negra, do próprio Gaiman, me tiraram daquela casa de bonecas, mas o som de suas asas foi breve. Todavia, Sandman, mês a mês, parecia que me acompanharia até o fim do mundo. Hoje, mesmo antes da série da Netflix, que não assisti e que pelo trailer tive a sensação de ser uma novela da Record protagonizada por emos, é a HQ mais benquista, mesmo por quem nunca a leu. Creio que mentir que leu Sandman é o equivalente a querer bancar um intelectual descolado caluniando que leu Guerra e Paz de Tolstói ou Ulisses de Joyce. Penso que esses mesmos alegados leitores que por vezes cunham a obra como superestimada, tal como disse o Perpétuo com mais eloquência que as três bocas do Corinthians, o caro Rafael, traz uma das passagens mais interessantes e mesmo versadas do universo DC. Uma semente claramente germinada, como citado pelos articulistas entes queridos, em um rito de primavera no outro mundo verde do Monstro do Pântano de Moore. Sempre tive bons sonhos com as palavras do Oneiros Gustavo. No meu delírio em meio a fábulas e reflexões, o Sandman de Gaiman, que na bagunça cronológica editorial da DC é originalmente referido como Sandman Volume 2, enriquece a própria história do universo DC. Doutor Destino, o Fantasma do Escaravelho de Prata, as Casas dos Segredos e dos Mistérios, Batman, Superman e mesmo os Sandmans anteriores, como Wesley Dodds e Garrett Sanford, são retrabalhados sob uma ótica ao mesmo tempo lírica e psicanalítica. Inclusive, um dos pontos altos para mim de Reino do Amanhã é ver sonho e morte no instante derradeiro de Wesley Dodds. E o Arqueiro Verde de Kevin Smith também merece um leve brilhar na Estação das Brumas por ter um personagem que era a secla do Raptor de Sonho, Roderick Burgess. Naturalmente, parte significativa do mérito desta Terra dos Sonhos é devido aos artistas de Sandman. Concordo plenamente com as críticas a Sankeith, porém, o uso de uma espécie de anatomia na diagramação e cores, um interessante uso de imitações de mosaico, Art Nouveau, Art Deco, colagens dignas das que Kirby usava nos Novos Deuses, além do deslumbre das capas de Dave McKean. Como muito bem dito, algumas coisas são grandes demais para serem vistas, algumas emoções enormes demais para serem sentidas. Muito obrigado por um programa com uma duração de algumas vidas breves, mas merecia a noite sem fim deste onírico um jogo de você. Mantenham sua algibeira cheia de areia, imbuída dos mais doces sonhos e dos mais tenebrosos pesadelos. Nesse instante, estarei despertando desta travessia do sonho para a realidade após cair da cama, tal como Little Nemo. Atenciosamente, André Luciano Maria. PS, ajuda no apoia se garante que o preço que se paga para conseguir o que se quer é conseguir o que um dia se quis ter. Bom, evidentemente esse tema é um prato cheio, né, para os e-mails do André, né? Parece que a gente fala assim, vamos fazer um programa que o André vai se divertir criando o texto, né? E tá aqui, né, de fato.
com certeza, cara. É o destino aí mostrando a que veio, né?
Pode crer. Bom, André, muito obrigado aí pelas suas impressões. Valeu aí por mais uma mensagem bacana, muito obrigado mesmo. E aqui a gente encerra aí esse interlúdio idílico dentro do mundo onírico para voltar ali para a violência das megacities, né? Vamos lá, então.
Bora!
Bom, pessoal, para quem curte o personagem Juiz Dredd, assim como todo esse rolê dos quadrinhos britânicos e tudo mais, ainda assim, dentro da cena britânica de quadrinhos, não estou falando de invasão britânica na DC nos anos 80 nem nada, vamos falar de quadrinhos produzidos na Inglaterra. Quem gosta disso, nós temos um episódio completamente dedicado à lendária revista 2000 AD, só eu e o Rafael ali que ficamos 1h40, sabe, dissecando a história da revista, falando das nossas séries preferidas, personagens que são bacanas, a influência, tudo mais. Dá uma olhada lá. E essa citação no começo é porque o nosso querido Juiz Dredd surgiu ali, né? Já de cara deixando claro para qualquer leitor inteligente que se tratava de uma sátira a sociedades fascistas, principalmente a certas ingerências e o autoritarismo norte-americano, tal, tá tudo ali, é algo que influenciou muito além dos quadrinhos, acho que talvez ele tenha influenciado mais fora dos quadrinhos do que dentro. E isso dá a deixa pra gente, porque um personagem que é publicado semanalmente desde 1977, ele tem coisa pra caramba e ele é indiscutivelmente um sucesso editorial, não dá pra gente negar isso. Sendo um sucesso editorial, nada mais natural do que alguém pensasse, vamos fazer um filme sobre esse personagem. E era um projeto que estava na cabeça de alguns produtores e tal durante algum tempo, mas esbarrou-se em algo inesperado, que conforme eu falei, o Juiz Dredd ele influenciou muita coisa fora dos quadrinhos, influenciou um certo policial robô, né? Maravilhoso filme Robocop do Paul Verhoeven, em 1986. Ele acabou mostrando demais essa influência, né? E esse tom de sátira que é perfeitamente capturado no filme do Verhoeven, tá tudo lá no Robocop. E isso faz com que algumas pessoas naquele momento olhem para aquele filme e falem, pô, agora não tem mais sentido a gente lançar um filme do Juiz Dredd, né? Melhor a gente esperar. Mais ou menos o que aconteceu com o Guilherme Del Toro quando quis fazer Nas Montanhas da Loucura e apareceu Prometheus, né? É obviamente que as qualidades das obras envolvidas aqui são diferentes, mas o caso é bem parecido. E aí, esse filme do Juiz Dredd, ele acaba ficando na gaveta e tal, você tem sempre algum tipo de rumor sobre isso, mas ele nunca acontecia, até que a gestão responsável pela 2000 AD foi trocada, e naquele afã dos anos 90, né, ainda motivados pelo sucesso do Batman do Tim Burton, acabam vendo uma oportunidade, né, de licenciar esse personagem para o cinema e chamaram um diretor estreante que, por sinal, Danny Cannon, que é um cara que não tem aí créditos muito expressivos, né? E se você é ligado em cinema, tá ouvindo esse programa, já ligado em cinema há um bom tempo, deve lembrar que esse filme do Juiz Dredd, que a gente tá aludindo aqui, ele não é nenhuma maravilha. Pelo contrário, ele é um filme bem ruim, com algumas coisas muito bacanas, na verdade, né? O Danny Cannon, uma curiosidade sobre esse diretor, que está em atividade até hoje, é que em 1987 ele fez um pôster de fã para um filme fictício do Juiz Dredd, em que, se eu não me engano, ele colocou Harrison Ford como ator principal ali. Nossa. E esse pôster, ele ganhou não sei se ganhou prêmio nem nada, mas eu sei que era uma seleção, o pôster dele acabou sendo publicado Na 2000 AD ou na Magazine, não lembro se já tinha Juiz Dredd Magazine naquela época, mas, enfim, foi publicado. Tá? E o cara tem essa relação próxima, né, com o personagem e tudo mais. Enfim, a gente sabe que a década de 90, ela não foi especialmente feliz em matéria de adaptações de HQ. Porém, aí você tem um diretor que é apaixonado pelo material, um cara que é de lá, né, o cara é inglês. O filme acabou ganhando sinal verde, falei, porra, vamos fazer e tal. E quase nunca é um bom sinal quando você tem uma empresa louca pra fazer dinheiro com propriedades intelectuais e, tipo, sabe, dá o sinal verde pra tentar tomar a indústria de assalto aí, vamos fazer filmes, vamos licenciar. Tanto que nos anos 90 saem até videogames do Juiz Dredd. O videogame do filme, o Super NES Mega Drive, eles saíram simultâneos com o filme. A gente teve um caso de um diretor apaixonado pelo material, um cara que queria fazer um negócio bacana, que tinha uma visão, aparentemente, tá? É que a carreira posterior do Danny Cannon, ela não dá a entender que se tratava de um gênio e de um grande diretor. Mas ao que me parece, lendo sobre essa produção hoje, você vê que o cara tinha algumas ideias muito particulares que o aproximariam mesmo do clima de um Robocop, né? A questão sombria, mas ao mesmo tempo satírica e tudo mais. E consta que uma das coisas, assim, palavras do cara, o que ele queria fazer em Judge Dredd, né, que é o aqui saiu como O Juiz, era fazer o Ben-Hur das adaptações de quadrinhos. Só que ele não contava. Só que ele não contava que, assim, na via por onde essa biga tava correndo, ele não contava com um pedregulho chamado Sylvester Stallone.
Quem mora nessa porra aqui? Sou eu!
Cara, eu vou. Acho que tem vários pontos que você falou que dá para guiar a nossa conversa, né? Começando aí pelo filme do Stallone, e posteriormente a gente vai no filme do Carl Urban, né? No caso, isso que você falou, né, do diretor Danny Cannon ser fã do original, isso fica muito claro na introdução, né? Porque coloca lá várias capas de várias revistas do Juiz Dredd. A fonte é uma fonte super cartunesca, né, que aparece, enfim, é todo estilizado esse começo. E se você for parar para pensar, assim, o Super-Homem do Christopher Reeve teve um pouquinho esse começo, né, aludindo aos quadrinhos e tudo mais, só que se for pegar a década de 90, tudo que tinha de adaptação de quadrinho, não se falava que era de quadrinho, né, que era oriundo de quadrinho. Os quadrinhos passavam só a ser uma fonte para ideias, mas o cinema meio que afastava essa questão de se definir como, olha só, estamos adaptando esse quadrinho. Mesmo que os quadrinhos fossem conhecidos, o cinema sempre meio que foi um pouco mais independente nesse sentido, até, obviamente, a Warner e a Marvel, mas agora no cinema contemporâneo, que já na introdução faz alusão aos seus quadrinhos originais. Mas, enfim, você falou a questão do pedregulho Stallone, e eu concordo plenamente. Assim, o filme, você olha e fala, caramba, meu, filme é ruim, mas tem muita coisa legal. Por exemplo, o design de produção, eu acho, no geral, tem algumas coisas equivocadas, mas no geral eu acho um design bacana. Ele é super cyberpunk, ele é super claustrofóbico. Quando você tem aqueles takes da cidade, os edifícios te engolem, né? A câmera tá indo e parece que a câmera tá presa no meio daqueles edifícios. Tem propaganda por tudo quanto é parte. Você tem um mundo de cima, que é um mundo respirável, falando em termos, vai fazendo uma sinestesia aqui de imagem, né? Mas a parte de cima, você vê que é respirável, por assim dizer, e quando você vai indo para baixo, você vai sendo engolido pela cidade. O que era dia vira noite, tá chovendo, é algo pesado, assim, lembra muito Blade Runner em vários aspectos até. Mas qual que é o problema nesse sentido? E a construção de universo em si, né? Então, a piada que eu fiz no começo, né? Comam comida reciclada. Isso vira uma piada na boca do Rob Schneider, né? No filme. Mas para pensar na ideia. Cara, comida reciclada. O que é comida reciclada? Uma comida que já foi processada? Já foi processada pelo corpo humano? É uma comida estragada que foi reprocessada? Enfim, isso é uma construção de mundo muito interessante. O mundo, ele tá tão destruído, a qualidade de vida tá tão lá embaixo, que até a própria comida é um subproduto do que ela tinha que ser, né? Uma coisa é você reciclar papel, outra coisa é você reciclar comida, né? Olha a ideia. Então, a construção de mundo, eu acho muito interessante. As várias falas do Juiz Dredd também são interessantes, né? Ele chega, ele fala muita coisa só técnica, assim, olhando no texto. É um personagem que é interessante, né? Olhando no texto, no roteiro, você lendo, sem ver o filme, né? Você lendo, ele fica interessante. Só que o filme em si, ele é equivocado. Por quê? Porque quando mostra esses takes da cidade que eu comentei, deixa sem som. Se você deixar sem som, você olha e fala, caramba, olha que interessante o take, né? É um take inteligente, o movimento de câmera é um movimento de câmera inteligente e eficaz, porque ele começa lá em cima, aí ele vai descendo, vai ficando cada vez mais claustrofóbico. Só que a música do Alan Silvestre é uma música edificante. Parece que é um futuro bonito, sabe? Parece que você está vendo uma cidade maravilhosa, tal, e não, é horrível. Né? Tem uma questão de um deslumbramento tecnológico, porque a gente está falando de um filme da década de 90, então é uma tecnologia visualmente atraente, só que não é um momento edificante, né? E a música do Alan Silvestre é uma música edificante. E daí o que acontece? Aquele começo que chega o Juiz Dredd, ele é um começo bacana, só que qual que é o problema? O problema é que a câmera, né? O Juiz Dredd chega, para a moto, primeiro a moto passa pelo fogo, né? Todo aquele negócio, ele chega, para a moto, a câmera vai de baixo, pegando o pé dele, subindo, e aquela música edificante. Então, assim, é meio que aquela coisa do Tropa de Elite, que vira e mexe a gente comenta que...
Parece que é uma entrada heróica mesmo, né?
Exato. Tipo, o Capitão Nascimento, ele não é um herói, ele é um cara perturbado ali, né? A missão não é uma missão heróica, é uma missão encomendada por um propósito muito específico. Enfim, é a questão da sátira que o Daniel falou da HQ original, que o modo como foi montado no filme, na produção de 95, faz com que toda a sátira que tem algumas falas, porque tem algumas falas, meu, muito interessantes. Tem uma fala no filme de 95 que eu não lembrava, eu revendo o começo antes de gravar, ouvi, eu fiquei até meio que impressionado, assim. Tem uma fala que passa, assim, não é nem um coadjuvante, porque é uma fala, tipo, acho que de um repórter, alguma coisa assim, enquanto o Stallone tá andando, alguma coisa assim, né? E a fala é o seguinte: trabalhar nessas ruas tem efeito desumanizador. Cara, isso é muito forte, fala muito do original da HQ do Juiz Dredd, né? A questão daquele mundo, a construção daquele mundo, né? Tipo, você tem bandidos na rua? Sim, você tem bandidos pura e simplesmente, e você tem vítimas, não vítimas necessariamente da sociedade aqui, vítima da cidade em si, porque a Mega City One é um personagem forte na HQ, né? É uma região que ela por si só constrói esse tipo de crime, esse tipo de marginal, que na verdade é até complicado você falar que é marginal, porque você tem os locais da cidade onde tem a própria lei, entre aspas, né? E vão lá os juízes e colocam a lei acima, que é a lei do sistema deles. As mega instalações, elas são bem isso, né? São como se fossem cidades verticais, né? No meio de uma cidade horizontal. Então, toda essa construção de mundo, tem muita fala que é interessante, só que tem o Stallone. O Stallone nunca vai fazer um personagem perturbado, né? Tirando o Rock 5, né? Que ele tem uma. Mas assim.
E Rambo naquela... 1, né?
Rambo. E Rambo 1, exato. Mas assim, naquela fase, primeira metade da década de 90, o Stallone, ele vai fazer o quê? Vai fazer um herói. Então, mesmo que mantenha ainda várias frases e até algumas posturas meio desumanizadoras em seu personagem do Juiz Dredd, não soa como um cara que representa um sistema. Soa como um cara ingênuo que acreditava no sistema, né? Tanto é que o personagem do Max von Sydow, eu acho que é o pior do filme. Pior ainda do que o Rob Schneider, porque o personagem do Max von Sydow mostra que, pô, o cara, ele é bonzinho, ele fez esse sistema pra ajudar todo mundo e outras pessoas estão corrompendo o sistema. Sendo que o interessante é você ver que o sistema em si, independente da troca de pessoas, ele sempre vai se manter daquele jeito e ele vai fazer uma lavagem cerebral em todo mundo que entrar lá e de alguma forma pertencer àquilo. E tanto o lavagem cerebral quanto a possibilidade de juízes corruptos também. E o Max von Sydow, gente, pô, eu não queria ver um regime repressor nem nada, não vamos aumentar a pena de... Cara, você que criou um regime repressor?
Cara, sabe? O Max von Sydow, ele tá fazendo o mesmo papel do Minority Report.
Tá vendo?
Cara, é verdade, cara, é verdade. Imagina origem, só que legal, né? O Tom Cruise chegar e falar, você tá preso porque você vai fazer esse personagem do... Se o Minority Report fosse feito antes, podia fazer essa cena. Mas, enfim, já vou passar a bola pro Damiani, mas é uma verdadeira pena, assim, é claro, é um filme, você percebe que tem um orçamento considerável nele, né, por causa do design de produção, os efeitos, tal,
quase não é 100 milhões.
Quase 100 milhões.
Caramba.
Inclusive, a armadura do Dredd foi feita pelo Gianni Versace, cara.
Pois é.
Então, assim, pro filme acontecer, precisava de grande orçamento e precisava de grande retorno. Naquela época, era o quê? Ou era Schwarzenegger, ou era Stallone, né? Assim, não tinha muita escapatória. Só que quando vem um astro, por assim dizer, né, dentro dessa produção, é claro que ele vai impor um montão de coisa, o estúdio vai impor um montão de coisa. Então, assim, o Juiz Dredd é a representação do sistema? Não, ele vai ser um herói, ele vai usar capacete no começo e no final só, no meio do filme ele vai ficar sem capacete, porque tem que personificar esse personagem, afinal ele é nosso herói, tem que dar a cara do Stallone nele, enfim. Então tem a trilha sonora super edificante, muitos movimentos de câmera acabam cortando totalmente a sátira que no roteiro existe. O roteiro escrito, você percebe que ele contém um texto forte, um texto interessante, só que todo modo como a produção é guiada depois acaba levando isso por água abaixo. Sem falar que o próprio roteiro do filme, depois lá do começo, quando ele vai desenvolvendo sua história, ele é horripilante, assim, em vários sentidos. A última coisa que eu vou falar, e aí eu prometo passar a bola pro Damiani, é que tem uma cena que eu não lembrava, foi só revendo agora, que quando o personagem do Rico, do Armand Assante, ele vai lá naquele... No como é que é o nome? Vai lá no History Channel, sabe? Mestre dos Penhores, sei lá.
No Trato Feito.
Isso, vai lá no Trato Feito e tal, que ele pega o uniforme do juiz, a arma do juiz, e tem um robô ABC, né? Que inclusive, sim, o design do robô é muito legal. Só que a fala do cara, do o Rick, né, do Trato Feito de lá, ele fala, ah, eu tenho esse robô, só que assim, você só pode ter como colecionável, e desde que eles não estejam funcionando, estejam com defeito e tudo mais. Aí vai lá o personagem do Armand Assante, ele abre os circuitos, faz uma ligação direta dos fios e o robô passa a funcionar. Tipo, o defeito dele era porque tinha um fio solto, sabe? Então vão tendo essas coisinhas bem, bem bestas, assim, bem ingênuas, que não condizem com o cinema da década de 90, né? Se fosse uma coisa super ingênua da década de 80, você ainda releva, mas... Poxa, você estava em 95 e tal, merecia um tratamento um pouco mais inteligente, né? Como o caso do Robocop que o Daniel citou, que foi na década passada, aliás.
Só um comentário antes de passar pro Marcão. O fato de ter um robô ABC ali, cara, é a prova que tinha alguém muito apaixonado pelo material original envolvido ali, né? E o fato de que, pra quem não sabe, né, ABC Warriors é uma outra série da 2000 AD, escrita pelo Pat Mills, teve crossover com o universo do Dredd, mas assim, oficialmente eles não vivem no mesmo universo nessas séries. Então, você ter o personagem ali é sinal que os caras, sabe, alguém sabia muito bem com o que estava trabalhando ali. E era pra ser um cara vestido, né? O cara, o próprio Danny Cannon, que falou, não, eu quero um animatrônico controlado por controle remoto.
E eu fico pensando na frustração do Danny Cannon, hein, cara?
Porque deve ter sido algo semelhante ao José Padilha no Robocop, né?
Nossa, ele deixou de fazer o Duro de Matar a Vingança pra fazer esse filme.
Exato.
Vou apostar nisso, não sei o quê. E é um cara que nem o Daniel. Eu vou voltar um pouquinho, porque é um cara que não teve uma carreira muito grande. Ele trabalha na TV, né? Hoje ele faz TV. Eu imagino que a frustração foi tão grande que ele falou assim, cara, eu não quero mais saber desse negócio de cinema, viu? Que tem um outro filme dele que é o Fênix, que é com o Ray Liotta, até que é um filme bacaninha até, com a Angélica Houston.
Sim, mas ele é de 98 esse filme, né?
Então, né? Quase demorou 3 anos, né, pra se recuperar, né?
De novo. E ele fez uma continuação do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado também, né? O que não é um belo crédito na carreira.
Ah, aí o cara já tava chutando, né? A carreira dele também, né, de cinema, né? Mas assim, que nem a gente tá comentando aí, cara, os 15 minutos do início são realmente bons, cara. Você vê os quadrinhos ali. Uhum. É curioso isso aí, apesar de algumas, que nem o Gustavo falou, algumas decisões ali, por exemplo, a música do Alan Silvestre, que eu ia comentar, realmente é triunfante, né, quando ela começa ali. Mas assim, cara, depois ele vira só uma adaptação superficial, que é o que parece que muita gente gosta e tudo, que é aquela coisa... Só estética, né? Muito da estética tá ali, né? O ABC aí, só falando que quem faz o cara lá do negócio do prego lá é o Ian Burry, né? O roqueiro Ian Burry. Aquele que tinha...
Eu sabia.
Que tinha poliomielite, aquele cara lá.
Uhum.
Grande participação, né? Também, né? Mas assim, cara, eu acho assim que... Realmente, o Stallone foi o cara que atrapalhou. E aí, uma coisa que vem junto é a má impressão das pessoas, tanto as pessoas que gostam, quanto que não gostam do Juiz Dredd, de não entender o personagem, porque o Stallone tava querendo se intrometer, querendo fazer uma comédia de ação, e sátira é uma coisa bem diferente de comédia. Então... Ficou aquela coisa meio perdida na transmissão, né? Aquela coisa de tentar entender o que é uma sátira para você poder fazer certo, né? Ele só queria fazer uma comédia. E realmente, o filme quer ser engraçadinho. Antigamente eu achava que o Rob Schneider era uma das piores coisas do filme. Hoje eu já não acho, depois de ter revisto o filme.
Não, você ter um coadjuvante bobinho, sabe, como alívio cômico, tá completamente dentro do espírito da HQ. O problema é como foi trabalhado, né?
Exato, porque o Stallone, quando tira o capacete, que já é uma coisa que não tem nos quadrinhos, para ter aquela não identidade do personagem, né? Podia ser qualquer um ali, então isso é muito importante pro personagem. Então não é só a questão do Stallone querer se aparecer, né? Querer aparecer, porra, as pessoas foram ver por causa dele, vamos dizer assim, né? Mas ele também não entendeu isso, né? Que fazia parte do personagem. Então, quando ele tira o capacete, eu vejo muito que ele tá fazendo quase que uma autoparódia mesmo dele, a lá Tang Cash, que o cara vai requentar ali a comida ali. Então é uma coisa bem trágica pra mim nesse filme, porque tem muita coisa legal e o cara faz bem que... Aquela hora, por exemplo, que ele tá ensinando os cadetes lá, cara, eu acho ridículo aquela cena lá.
Horrível.
Ele quer ser engraçadão, quer ser assim, tipo, ah, eu tô fazendo uma comédia aqui. Não é assim, cara. Não é. Sátira não é assim.
Não, e ainda tem o agravante de que o cara repete a fórmula do Tango e Cash e do Demolition Man, né? Que é o cara, tipo, incriminado, mas é inocente, né?
Cara, eu ia falar isso. Uhum. A estrutura do juiz é idêntica à estrutura do Demolition Man.
Sim.
Você tava falando de universos, parece que é o mesmo universo, né?
E tem até o Rob Schneider, né?
Pois. Nossa senhora.
Apesar, cara, que às vezes eu enxergo assim, o filme quando eu tô assistindo, cara, parece ele também parece que se passa, assim, por causa da fotografia, que eu acho assim, qualquer nota, ele tem bem a cara, por exemplo, se eu tivesse assistido, sei lá, Tartarugas Ninja, O Segredo do Uzi, ou Double Dragon, parece que é o mesmo universo ali também, cara.
Que merda, cara.
Eu lembro demais, velho. É, pois é.
Eu acho que a gente pode tirar algumas coisas interessantes também, se a gente olhar os primórdios dessa produção, porque eu acho que já esbarrou-se, né? Eu acho que os pelos da nuca do Danny Cannon já começaram a se arrepiar no momento em que a visão original desse roteiro não pôde ser concretizada, porque originalmente era para ser o Juiz Morte, né? Que é um vilão que demandaria muito mais efeitos especiais, né, para ser realizado e tal. O Rico, por outro lado, apesar de ser um elemento dos quadrinhos, ainda assim ele é um cara muito conveniente, uma muleta muito conveniente para esse roteiro, porque como é primeiro filme, quer fazer franquia tal, esse filme de origem, o Rico ele meio que conta, né? Ele é uma desculpa para contar a origem do Dredd. Horrível, né? Você pensar, além de tudo, que era pra ser o Christopher Walken, né? Mas ele não quis. Aí você... Talvez o filme ficasse melhor, né? Com o Christopher Walken.
Puxa, mas como é que... Já é difícil você aceitar que o Stallone e o Armand Assante são gêmeos. Ainda mais...
Cara, mas já foram irmãos em um filme, hein?
É, Taberna do Inferno.
Não, mas até aí beleza, mas assim, os caras compartilham o mesmo DNA, cara.
É, sim.
Tipo, é mais fácil você... Daqui a pouco vai ser igual o Schwarzenegger e Danny DeVito.
É que explicar no 2 isso aí. E explicar no 2, cara.
Enfim, aí quando entra esse plot pra ser desenvolvido, a gente tem o Michael De Luca e o William Wisher se juntando aí pra bolar esse argumento. Michael De Luca, pra quem não lembra, ele tem um crédito, caramba, muito bacana, um ano antes, que é o A Beira da Loucura, do John Carpenter. E o William Wisher tem o crédito no Exterminador do Futuro 1 e 2. Aí, o tratamento final desse roteiro é do mesmo William Wisher, e aí entra um cara que explica muito a ruindade das coisas, né? Que é o Steven de Souza. Pra quem não sabe, o cara
tinha acabado de fazer o clássico
Street Fighter, né, com o Van Damme.
Viram que o cara era bom, chamaram ele pro barco, né?
Pois é, cara. E sem falar que o Steven Souza também teve envolvido no filme do Spirit, nos anos 80, tá? Isso é muito emblemático na nossa história. Mas eu acho que no geral, cara, o que se passa nesse filme... E é uma pena que tenha sido uma produção assim com tanta grana envolvida. Eu acho que é um pouco o que aconteceu com o Sombra também, que é de um ano antes, né? Que é não entender a natureza do personagem e querer fazer um negócio de franquia pra família. Embora o juiz aqui, ele teve uma classificação R, né? Ele não chegou a ganhar a PG-13. Mas vamos pensar também que o declínio, né, não só a presença do Stallone como astro autocrático, que ele deve ser um pé no saco, vamos falar a verdade, né? Todo claro. Mundo, quando morrer, todo mundo vai falar que era um santo, aí curou o câncer e o caralho. Mas, cara, as histórias de produção envolvendo esse cara, elas quase sempre, elas têm alguma merda de alguém falando que o ator podou, meteu a mão no roteiro, podou o diretor e tudo mais. E aqui é realmente uma pena, porque a gente percebe que isso é potencializado também, porque já estava numa época de franco declínio de figuras brucutus, né, cara? Eu lembro que é justamente nessa época, que acho que o primeiro filme Acho que o primeiro filme do Schwarzenegger que eu falei, que eu nunca vi, né, que eu falei assim, ah, não preciso mais ver filme desse cara, é tipo logo depois, que é o Eraser, né? Então você vê que os caras, inclusive o próprio Schwarzenegger, que foi cotado pra esse papel, tem um queixo também que cabe cabe bem nesse capacete, né? O Stallone, ele é uma boa escolha de casting, cara. O problema é a persona dele e o que ele traz pra produção.
É, o capacete é legal. Capacete
sim,
é
ele, legal. Orna, ele orna. Eu acho que ele fica melhor que o Cal Urban.
Apesar que, vamos ser honestos, o capacete, ele também tem o vidro do capacete, ele também é claro demais.
Sim,
né?
Sim.
Esse é um problema, né? Logo no começo você consegue ver os olhos do Stallone ali, o que já tira um pouco do clima. Mas...
Os olhos azuis dele, né?
Os olhos azuis. Mas na época, vendo numa TV de tubo de 14 polegadas.
Não dava pra ver.
não dava.
Mas o. Ah, e o Ferg, o papel foi oferecido ao John Petty, né? Tem isso também, cara. Então você vê que coisa louca. Agora. Vamos lá, o Gustavo falou do design de produção e tal, que é muito bacana. E sim, cara, chama atenção até hoje. Eu acho que ele é um filme. Lembra muito
é o. Ô, Daniel.
Fala.
E é do Michael Phelps, né? Que é o cara que trabalhou no Batman também.
Exato, exato. Tem muita gente boa nessa produção, cara. Você tem um toque ali do. Tem um. Ah, o. Depois a gente fala dos diretores, né? Cotados pra esse filme. Mas. O design de produção, ele lembra até, ele parece uma mistura de Quinto Elemento com Blade Runner mesmo, né? E os figurinos, cara, eu acho que eles são fantásticos. São fantásticos mesmo, porque a roupa dos juízes, você vê um lance que, assim, ele foge ligeiramente do que eram os quadrinhos, mas em favor do filme. Como, por exemplo, tirar o verde das botas, né? Colocar um negócio mais preto com dourado e tudo mais. E aquele tapa-sexo dos juízes, cara, eu acho não só uma alusão indireta à Laranja Mecânica, como também passa uma mensagem para essas figuras, sobre essas figuras, no caso. Então é realmente uma pena, cara. E as motos também, os veículos são muito bacanas. O robô ABC, a gente já falou isso. O Mean Machine lá na família Canibal também.
Mean Machine, isso.
É demais isso, né, cara? E pra no final, você poder falar que esse filme tem o mérito só de ter reunido o Stallone com o Max von Sydow desde Fuga para a Vitória, né?
Agora amigos.
Mas é uma pena mesmo, assim, revendo
só,
o filme...
Já que você falou do Max von Sydow, e o que é a aparição dele depois ali, cara, pra morrer?
Ah, não, cara, não me fala nisso. Só pra contar a história, né, pro cara, né? Ele apareceu lá pra... Tipo assim, porque o personagem precisava saber. As conveniências de roteiro, elas são péssimas, né, cara? São péssimas.
Mas é uma pena mesmo, assim, revendo o começo, realmente, tirando algumas coisas até que eu comentei, o começo é bem bom. O começo é bem bom, assim, você vê que tem uma construção, assim, ó. Esse filme, eu gostaria de ter acesso ao material bruto desse filme e fazer um recut, usar outra trilha sonora, escolher outros takes, esse filme remontado. Ele poderia ser interessante. É que o problema é que a gente teria que fazer um CG aí pra deixar o Stallone com capacete, né? Porque o material bruto dele com capacete deve estar todo no filme, porque o resto é só ele sem capacete, né? Mas é uma pena, cara, porque a construção de mundo é interessante. A gente vai entrar no filme do Cal Urban um pouco mais adiante, só que só pra já fazer uma comparação, por exemplo, você falou do figurino. O figurino do Cal Urban, eu acho ele muito apático. O capacete é legal, só que o resto é uma jaqueta de motoqueiro estilizada.
Ah, mas é funcional pro filme e pro resto do design de produção,
então,
lá.
Então, aí que. É que a gente vai entrar depois, mas só pra não ficar muito afastado, eu acho que é funcional. É funcional, só que assim. É um filme que ele tem muito mais a cara, sei lá, do episódio 3 de uma série do Juiz Dredd, sabe? Ele não tem cara de um filme do Juiz Dredd. Porque ele não fala, não é um filme sobre o Juiz Dredd. É um filme sobre nada, vai. Vamos, convenhamos e convenhamos.
Não, assim. É um filme sobre um dia, sobre um dia na vida de dois policiais.
Né? Isso, só que assim, você não tem. Eu acho até que o começo do juiz, do Stallone, eu acho que fala mais do juiz Dredd do que o filme inteiro do Carl Urban. Venhamos e convenhamos, porque o do Carl Urban, ele quase chega a nesse lance de perder a sátira e transformar em algo heróico. Porque sai a música do Alan Silvestre, mas entra um rock que ele vai aumentando. Tem uma pegada fera. As únicas pessoas que ele repreende são bandidos mesmo. Ali, tirando o carinha que morreu com a porta caindo em cima dele, né? Que o cara tava ali porque não tinha onde mais viver. Mas o resto era só bandido mesmo que o cara pega. Então você perde algumas questões mais ácidas, né? Que são interessantes pro personagem e que até no começo do filme de Stallone, em determinada medida, tem, se não fosse o modo como é construído. Mas a matéria-prima tá lá. O problema foi o que fizeram com ela, né?
Deixa esse assunto no ar, cara, porque a gente precisa retornar a essa crítica na hora que a gente entrar de vez no filme do Carl Urban.
Tranquilo. Vamos voltar pro Stallone, então.
Não, eu ia falar, por exemplo, a cena que uma cena que é meio Juiz Dredd, é aquela cena que ele para o robô lá e começa a brigar com o robô. Eu acho curioso aquela cena aqui, ó, e o Rob Schneider tá lá dentro do robô, né?
Sim.
É, cara... Mas o duro é depois, cara. Na hora que tira o capacete, eu fico nessa tecla, porque realmente o filme muda. Aí, quantas tramas a gente já não viu do cara? Ah, vamos pegar o herói do filme, vamos falar que ele cometeu um crime. Sabe, eu acho muito batido. Até pros anos 90 já era batido já isso aí, cara. Esse enredo aí todo. Pra depois o cara voltar, aí tem um cara que é traidor. Eu acho tão... Assim. Depois vira uma porcaria mesmo.
Será que se no universo alternativo, no universo paralelo, onde esse filme foi dirigido pelo cara do Bill e Ted, né, que foi cotado sim pra dirigir o filme,
olha,
e que queria o Schwarzenegger no papel principal e o Michael Ironside como rico, será que teria saído um filme melhor?
Eu não sei, cara.
Parece menos ainda, né? Schwarzenegger com Michael Ironside, cara. Porra. Parece menos irmão do que o Stallone e o Urban Assante, né?
É, se vai colocar o Michael Ironside, tem que colocar o Jack Nicholson do outro lado.
Pode crer, cara.
É, e se você colocar o Schwarzenegger, tem que colocar aquele cara lá que não deu certo, que é parecido com ele. Sempre faz TV, aquele cara lá.
Brian Thompson.
Isso. Tem que colocar ele. Aí colava.
Cara, mas assim, esse filme aqui do Stallone aqui, ele tem... Me parece ele ser errado até de uma forma ética, porque ao que tudo indica, parece que o Danny Cannon foi proibido. Quando começaram a pedir refilmagem, os caras não deixaram nem ele fazer, cara. Não, proibiram o cara de entrar no set enquanto tinha reshoot do filme. Entendeu? Então, sabe? Aí já é uma questão de filha da putice. Não é uma questão de tipo, artista versus executivo. E, cara, o filme ele é cheio de coisas, sabe, que não precisava, né? Você conseguiria tirar, por exemplo, a personagem da Joan Chen. Tá fazendo o que ali? É só pra sair no palco a Hershey, cara. No nada.
Nossa,
além
que
disso.
Ridículo, cara.
É. Assim, é
ridículo, cara.
É claro, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu soube que Juiz Dredd era um quadrinho pela introdução do filme quando eu vi pela primeira vez. Só mais tarde eu fui pegar o material original e tal. Mas, assim, eu acho que uma prova de que esse filme é equivocado é que é um filme que, assim, se você pergunta pra quem gosta do Stallone, mas não é tipo garimpeiro de cinema, tipo tem tudo na memória, esse tipo de coisa, se você falar, fala aí algum, sei lá, 10 filmes do Stallone, cara, é muito difícil o juiz estar entre eles, né? Tipo, é um filme que não marcou, né? Mesmo que ele estava indo em decadência, ainda assim, o Demolition Man quando? De que ano?
Acho que é 93, né? Deixa eu confirmar aqui.
93.
Beleza, 93. Depois disso, ele fez o quê?
Fez o Risco Total, né? Ah, não, Risco Total é antes.
É a mesma época?
É.
92, né? Risco Total, né?
Isso.
E depois do Juiz, o que, que teve de marcante dele? Tirando
o Rock,
claro. Ainda...
Deixa eu ver aqui, vai. Vamos.
Ó, pra fazer uma justiça, o Copland.
É, mas Copland é muito fora da curva para a carreira do Stallone. Não é feito para fãs do Stallone.
Mas, né? Assim, vamos dizer que dentre esses filmes, Daylight, Risco Total, o Copland e tudo mais...
Assassinos,
verdade. Mas mesmo até com... Não, até que Assassinos encaixa, mas o Juiz talvez ele até se encaixe mais... Com os estilos de filme do Stallone do que os outros. E não ficou marcado. Porque é um filme equivocado. Eu, quando criança, tipo, embora eu gostasse dos efeitos, do uniforme e tudo mais, era um filme meio passável, assim, pra mim, sabe? Do Stallone. Porque de fato é um filme, quando você pensa, esquecendo o material original, esquecendo o Juiz Dredd do Wagner, você olha o filme e você acha, é um filme meio esquizofrênico, né? É um filme que ele não, como eu posso dizer, que assim, o começo, como eu falei, ele tem coisas interessantes, só que do meio pro fim ele vira uma loucura sem pé nem cabeça, assim. Então parece é um filme mal desenvolvido, vai, para usar uma expressão assim bem didática. E quando eu digo mal desenvolvido, é no sentido não só nas escolhas de roteiro, mas é um filme que ele literalmente parece esquizofrênico. Parece que cada terço do filme foi dirigido por uma pessoa diferente, sabe?
Sim, exatamente. Mas eu vou dizer que, ainda assim, eu acho que... Por exemplo, a perseguição das motos... E assim, acho que eu já falei ali que os veículos também são incríveis, né? As motos inclusas ali, porque elas estão iguais aos quadrinhos e a gente não acha isso com cara de cosplay, né? No filme. A perseguição das motos voadoras, embora ela tenha um começo bizonho, que é aquele negócio de ir na moto que não funcionava, que tava ali exposta, cara, puta merda, que isso é uma bola cantada, já era bola cantada naquela época, né? A moto tá ali, uma moto que funciona.
Ah, sim.
Ela não é de exposição, ela é uma moto completamente funcional, só tem um defeitozinho e o cara vai ali, sei lá, fazer pegar no tranco pra ter a perseguição. A perseguição eu acho bacana, cara. Tirando a presença do Rob Schneider, é claro que eu acho que tira a urgência do negócio, mas eu acho que é um negócio legal pra época, e se fosse só o personagem ali fugindo e tudo mais, porra, seria muito melhor. Mas é óbvio que não ia redimir o restante do filme, né? Uma outra presepada, cara, é o plano, né, do vilão, né, Juiz Griffin. Que puta merda, cara. O que o cara quis fazer? Não era muito mais fácil, sabe? Se ele queria que todo mundo descesse o porrete na sociedade e tudo mais, era só mandar se livrar lá do, tipo, reprimir a imprensa, o que não deve ser nada difícil naquele mundo, né? E sei lá, cara, dá outra desculpa pro Fargo e fazer a grande caminhada lá pra ele assumir como juiz-chefe ali, e fala pra todo mundo, fala, cara, a lei agora é assim, você pode ser mais rigoroso, né? E assim, você fala que você pode ser mais rigoroso, que o bagulho tá mole numa mega city do Juiz Dredd, já é um puta de um absurdo, vamos falar real, né?
Porra. Exatamente. Não, e é ótimo porque o melhor aluno do Max von Sydow é exatamente o tipo de policial que o Griffin quer, né?
Exato!
Pobre
exato.
Do Quileto, né, cara? Sempre.
Mas vamos tirar esse cara da jogada, né?
Exato. Assim, não...
Exato, nossa, o juiz mais casca-grossa.
E aí você vai pegar um cara que é louco, né? Não, o cara... Bom, apesar que precisava do DNA do cara pra fazer a mutreta, mas a mutreta em si, ela não faz sentido, né? Tudo...
A mutreta é besta, cara. É besta demais.
Todo o âmago do plano ali não se sustenta, cara. Puta, que pena. E o final, né? O finalzinho, né? Que dá a entender que tem um chameguinho lá entre a Hershey e o Dredd, né? E aí bota a roupa, vai trabalhar e tal, mais um dia... E...
Um sorrisinho, né?
Sorrisinho. Puta merda, cara. Que pena.
Não, isso é uma desgraça, cara. Porque, de novo, teve outra fala do Stallone, cara, que a fala no papel ela funciona muito bem. Que A Hershey vai conversar com ele no vestiário, né? E fala: poxa, eu tenho vida pessoal, eu tenho meus amigos, né? Eu não sou só isso, eu não sou só uma juíza, né? E ela fala: pô, você nunca teve um amigo, você não tem ninguém e tal. Daí ele fala: ah, eu já tive um amigo dela, ah, e o que aconteceu? Eu o julguei. Cara, é uma fala muito esperta. É super pesada, ah, eu tive um amigo, mas eu julguei. Tipo, é o cara que é o sistema mesmo, né?
Uhum.
Então, cara, é um diálogo bom, só que no modo como o filme é conduzido é pra gerar aquela dramaticidade com o irmão, tal, bababá, bababá. E, cara, se fosse só um amigo assim, o cara julgasse, ficasse nisso, cara, é interessante pro personagem falar isso, né?
Uhum.
O filme não aguenta, né?
É, então, não, ele não dá sustentação pra... Não. E não quer também, né, pro... Se o Stallone percebesse que a coisa ia pro um caminho mais, como é que se diz, fora de um Tango e Cash, né? E mesmo assim você vê que o cara tem um puta de um mau gosto e um olho ruim, né? Porque nem isso ficou, né?
É. Cara, não me fala de olho, porque a lente de contato dele e do Armand Assante.
Caralho.
E aquela hora que eles ficam gritando eu sou a lei, cara, um pro outro lá, cara, é ridículo, cara. É ridículo.
Agora,
a Sandy fazendo careta, nossa.
Vamos lembrar que eu falei do cara do Bill e Ted, mas também o Irmãos Coen, Richard Donner e Richard Stanley tiveram esse roteiro em mãos e recusaram.
O Richard Stanley me lembra, eu não tô lembrando dele.
O Richard Stanley é o cara que fez o Hardware, o Hardware, o Destruidor do Futuro,
uh-huh.
Que é um filme que tem aquela... É um clássico meio cyberpunk, pós-apocalíptico do cinema de baixo orçamento. Ele fez... Aí, o que que acontece? Esse filme, ele quase tomou um processo de uma HQ da 2000 AD, catapultou a carreira dele, ele foi fazer a Ilha do Dr. Moreau, né? E aí foi pro saco de novo. Recentemente, né, ele fez aquele filme que você adora, né? A Cor que Caiu do Espaço, com o Nicolas Cage.
Olha só, cara, tudo. Você vê que tudo no final dá um nó górdio, né?
Exatamente.
Caraca. Ó, eu, embora o que eu vá falar seja óbvio, mas se tem um cara que conseguiria fazer um Juiz Dredd, assim, perfeito, óbvio, Paul Verhoeven, né?
Claro, claro, com certeza. Mas Irmãos Coen, cara, os caras têm a cabeça de ir lá falar assim: eu dirijo esse filme aqui. O Richard Donner meio que, sei lá, talvez trouxesse. Ah, não sei, cara. O Stallone no Bingo é.
O Gustavo falou, é óbvio, mas assim, é uma escolha certeira, cara.
É.
Do Verhoeven, cara.
Não, é como falou, né? A questão do. Pô, o Robocop, né, cara, faz umas adaptaçõezinhas ali, muda a indumentária, é isso, né?
É isso. Agora, curiosamente, ele não tá entre os caras que receberam esse roteiro, né? Vai entender a cabeça dessa galera, né?
Pois é, porque é muito, assim, é tão óbvio que chega até a sua... Né? Tipo, claro, né? É muito.
O cara falando lá na produção lá. Ah, o cara não vai querer dirigir isso de novo, esquece aí.
É verdade. Ah, teve um outro cara que recebeu também, que foi a primeira escolha. Renny Harlin, cara. Esse aí teria feito um filme pior, certeza.
Esse cara, nossa, fez o quê? Eu não tô associando o nome.
O Risco Total.
O Risco Total.
Ai, que nossa.
Duro de Matar 2.
Nossa, genérico.
Bob dirigiu o Alien 3 também.
Duro de Prender é dele também, né?
Isso! Não existe.
Duro de Prender.
Você não conhece filme, cara? Duro de Prender?
Não.
Não, caramba, peraí, tem, cara. Deixa eu ver como é que é o nome no original. Duro de Prender.
Olha só, pra onde tá indo esse podcast?
Ah, ele tem dois nomes. Um é Condenação do Além e o outro é Duro de Prender. Cara. É.
Condenação do Além?
É, porque... É sério,
que ironia.
Não. Ele é um filme de prisão com...
Sobrenatural, né?
É, sobrenaturais. Só que aqui, o primeiro nome dele quando saiu em VHS foi Duro de Prender. Tanto que aqui no IMDB tá AKA... O nome original é Prison. Mas aí é aqui no Brasil é Condenação do Além ou Duro de Prender.
Genial. Quase o roteiro do Seven 2 que não teve, né?
Pode crer, cara. Ai, caralho.
Só queria falar assim, só pra deixar claro. Eu gosto de Stallone, alguns filmes dele, principalmente naquele período de 76 a 85, beleza. Agora, quando ele se intromete no negócio que ele achou que ele realmente podia resolver qualquer coisa se intrometendo, cara, cagou. É que nem o Gustavo falou, esse filme não tem cara do Stallone. Então, realmente, é um desperdício.
Judgment time. Agora a gente pode ir pra Dredd, o Juiz do Apocalipse, né? Ganhou esse subtítulo maravilhoso aqui
no Meu Brasil. Deus! Aprendendo muito com os títulos brasileiros hoje.
É sério, justamente. Bom, 2012, né? Quantos anos? 17 anos, né? De diferença entre um filme e outro. Já na onda das adaptações de quadrinhos que tomou conta do cinema, 2012 foi o mesmo ano em que Vingadores arrebentava nas telas. Juiz Dredd ganhava uma nova chance no cinema com um filme muito menor, custando cerca de 40 milhões, o que, parando pra pensar, uma bagatela, né? É. E assim, cara, o outro ele custou o dobro disso, um pouco mais, mas, porra...
Quase 20 anos atrás ainda, né? Faz a correção inflacionária aí, é absurda a diferença. É.
Exato. E um filme que com apostas, assim, ambiciosas, porque ele é um filme que se passa em espaços fechados, foi lançado em 3D e tal... Eu queria justamente fazer essa defesa do filme que eu falei pra deixar em suspenso, né, na hora que a gente fosse abordá-lo. Antes de qualquer coisa, de falar de ficha técnica e tudo mais. Cara, eu acho que tudo que você reclamou, Gustavo, assim, de falar, eu entendo, eu me estranhei quando eu parei pra ver esse filme, né, eu vi no cinema, na verdade. Mas eu entendi, porque eu já trazia comigo essa informação do baixo orçamento, entendeu? Alguns poderiam até dizer, porra, mas com pouco dinheiro era melhor nem fazer um filme do Juiz Dredd, né? Mas eu acho que com a grana que tinha, cara, saiu muito melhor que a encomenda, respeitou-se o material original, até por você ter um ator nerd, né, no meio, um ator que sabia o que era Juiz Dredd, ao contrário do Stallone, não queria tirar o capacete, falou que se tirasse o capacete não ia fazer um filme, e enfim, a gente teve o que a gente teve, né? Infelizmente... Ele tem, assim, algumas similaridades que são difíceis de ignorar, né, com um clássico do cinema de ação que é o The Raid, né, o filme indonésio. Quem não viu The Raid 1 e o 2, é claro, mas aqui o que nos interessa...
Por favor.
Veja, e depois veja ou reveja Dredd. É o mesmo filme, só que sem equais e sem lutas, né, só com tiroteio. Ainda assim, eu acho que é um filme que funciona pra caramba e que dá seu recado... De uma forma sutil, que é o que dava pra fazer com a grana que eles tinham. Entendeu? Então, assim, é um filme que eu gosto muito. Só não comprei o Blu-ray porque eu não achei num preço bacana.
Então, assim, é um filme bacana, é um filme legal. Mas, assim, eu acho também um filme meio que esquecível, pra ser bem, bem sincero. Tanto é que, assim, se não fosse Juiz Dredd... Se fosse, sei lá, O Policial do Futuro, por exemplo, que poderia ser outro título aqui no Brasil, tranquilaço, né? E fosse, claro, muda um pouquinho a indumentária, cara, assim, seria bem esquecível. Ele tem coisas legais? Ele tem coisas legais, claro. Mas, por exemplo, parando para pensar, como filme de ação, ele tem uma ideia mais bacana que a execução em si, porque... A decupagem dos tiroteios, tipo, é close no Dredd atirando, aí corta pro cara recebendo um tiro e caindo. Você não tem cenas de ação mais criativas, por assim dizer, né?
Oh, claro que tem, cara. Claro que tem.
Cara, até, não vai me falar do slow-mo, cara.
Não, então, isso também, mas eu acho que, no geral, ele é um filme que não decepciona nessa parte. Tudo bem que o slow-mo também é chupado do The Raid, né? Só que com outra explicação, que é o lance da droga. Eu não acho um filme assim tão esquecível assim, né, no quesito sei lá, no quesito decupagem, né? Eu acho que é um filme bem eficiente. Eu acho que é óbvio que o conjunto chama mais atenção do que os pontos isolados. E o fato de ser dread faz diferença, né? Aquilo que a gente fala, né? Que a gente gosta do personagem. Mas eu não de forma alguma. E até falo, cara, que eu acho que talvez muitas dessas opções, elas venham da opção de ter colocado esse filme em 3D, que tava na época, quando ele foi pro cinema. E eu tive a oportunidade de ver em 3D, cara, eu achei do caralho. E eu já era um cara que já tava xingando essa prática de filme convertido, porque obviamente esse filme foi convertido, ele não foi rodado em 3D. Mas na conversão e trabalhando, ele conseguiu dar uma profundidade de campo que eu não esperava, até porque ele tá trabalhando 90% dentro de espaço fechado. Isso aí eu achei do cacete, pra dizer a verdade.
Não, ok, mas aí é um filme que só funcionou uma vez, né?
É, e talvez eu goste dele revendo em casa porque eu tenho essa memória, isso aí a gente não tem como julgar.
Não, mas assim, eu não disse que a decupagem é ruim, entretanto, ela é o básico do básico, né?
Mas é, como diria Eric Jacquin, é um clássico bem, bem executado.
E então, mas não é clássico, né? Tipo. É um feijão com arroz, né? É um feijão com arroz, ok.
Eu não bem sei okay, na sua bem casa, cara, mas na minha casa feijão com arroz é um clássico. Mas vamos lá. O que a gente tem? Caso você que tá ouvindo aí nunca tenha visto esse filme, nunca tenha visto The Raid também pra entender o que acontece. Eu vou tentar dar sinopse ao mesmo tempo dar as minhas impressões. Eu vi muita gente reclamando, dizendo que, o Dredd é só mais um juiz, ele não parece ser fodão. Eu falei, não, eu acho que parece sim, cara. A partir do momento que eles dão a primeira sensitiva na mão dele pra ele treinar, eu já acho que já dá uma indicação que esse cara se destaca nessa corporação. Enfim, juiz Dredd, que já começa o filme em atividade, pega a tutela de uma sensitiva, eles vão atender um chamado lá no Pitch Trees, que é um negócio assim de louco. Eu acho o conceito dessas cidades verticais assim do cacete, porque tem shopping, tem condomínio, mas tem uns corredores ali que parece favela, né? Meio um conceito que eu vi em Babylon 5 e eu achava do cacete, né? Que tem coisas muito arrumadas e tem coisas muito zoneadas, né? Gente muito pobre vivendo lá. Só que em Peachtree's, quem toma conta, né, quem é a traficante mor do negócio, é a Mamá, que controla o esquema de distribuição de slow-mo, que é aquela droga que a gente já conhece logo no começo do filme, que faz com que a percepção das pessoas vá a um centésimo, né? Então as coisas elas vão passar muito mais devagar para uma pessoa que estiver chapada dessa droga. Assim, Dredd e a juíza Anderson são confinados nesse espaço aonde a traficante pega e fala, cara. E isso eu acho muito legal. Moradores de Peachtree's, tem dois juízes aqui, quem ajudá-los vai morrer, tá? E quem entregá-los vai ser recompensado e tudo mais. E aí vira aquela zona de guerra, né? Eu acho a ideia bacana porque o senso de urgência e de perigo que realmente esses personagens estão no fio da navalha, eu acho que o filme consegue passar perfeitamente, cara.
Não, o senso sim. Uhum. Só que... Ai, cara, não sei. Eu acho que podia ser um pouco mais intenso. Sabe, tipo, não teve nenhum momento, o único momento que, assim, eu senti mais aflição do personagem é com a sensitiva, quando ela é capturada, e quando o Dredd toma aquele tiro. Fora isso, cara, eu não sentia a ameaça em cima dele, sabe? Era tudo muito longe, os caras do outro lado, tal, o lance da decupagem dos tiros, sabe? É engraçado que é um filme no espaço fechado, mas eu não senti tanta claustrofobia nesse sentido, sabe? E quando você pega The Raid, por exemplo, né, sim, que é a comparação não. Óbvia, uhum. O The Raid passa uma claustrofobia assim, meu, desgraçada, assim, você termina o filme, você abre a janela e olha pra fora pra respirar, sabe? E aqui, poxa, poderia ter mais esse senso de claustrofobia, tal, tudo mais. De novo, a ideia é muito legal, só que eu acho que a ideia ela é muito melhor que a execução. A ideia eu acho ela acima da média. A execução, eu acho ela na média, sabe?
É, interessante. E você, Marcão?
Eu concordo em muitas partes com o que o Gustavo falou. Eu acho assim que, por exemplo, a apresentação do filme do Stallone eu acho melhor do que a dessa. Mas a dessa também eu acho legal, naquela hora que tá aquele plano ali cobrindo a cidade. Eu acho que deve ser Johannesburg aquilo lá, né? Foi feito na África do Sul, não foi?
É, acredito filme, que né? Sim. Acredito
então, que eu sim. Acho legal dele contando e tudo, indo pra missão. Eu gosto muito da personagem da Cassandra. A atriz eu acho bem legal, assim. Só que tem um momento que eu acho que ele cai pro filme de ação normal, assim, comum. Eu acho, assim, que falta Juiz Dredd, apesar de que no começo eu acho que tá ali o Carl Urban, eu acho que manda muito bem. É interessante, o Gustavo tava lá no Cinema Aventura, ele falou do Shaun Yu Fett, da questão dos olhares. E o Carl Urban é um ator um pouco semelhante nessa parte, ele é muito expressivo. Apesar dele estar usando capacete na metade do rosto, eu acho assim que ele transmite muito bem o que ele quer passar. Mas eu acho que depois fica assim um filme corrido de ação, beleza. Eu até gosto das cenas de ação, aí eu tenho que concordar com o Daniel, tem uma coisa que eu gosto ali, que eu acho que é bem competente mesmo, assim, é uma coisa que aquela hora da metralhadora, eu gosto bastante daquela cena, que eles pulam quase que pra fora do prédio ali, eu acho bem interessante, mas eu ainda acho que não é aquele filme do Dredd que eu gostaria de ver.
Então, mas aí entra aquele negócio do orçamento, né, cara? Eu acho que foi feito o
eu
melhor
entendo,
possível.
Eu entendo, mas mesmo assim falta a sátira. Acho que mesmo assim falta.
Sim, tem coisa que eu acho que não é só questão de orçamento, eu concordo. Tem coisa. Por exemplo, tem uma fala. Vocês viram que eu falei várias falas do filme do Stallone, né? Nesse daqui teve uma fala em específico que eu olhei e falei, pô, é essa fala. Tem coisa aí de... Assim, de Juiz Dredd, sim, tem coisa aí de Juiz Dredd, tem coisa aí do Wagner, mas também é algo que eleva um pouco o conceito do mundo do filme. Porque assim, tirando as mega estruturas, quando você olha, você não tem um mundo construído, né? Eles se aproveitaram de imagens de arquivo e tal. Ah, beleza, problema de orçamento, mas... A gente não indica um filme, pô, assiste esse filme, é irado, só passa um pano por causa do orçamento baixo. É complicado, a gente não pode deixar assim tão aberto, né?
Entre nós a gente fala isso sim, cara.
Não, entre assim, nós né, a gente fala baratinho. Isso. Só que assim, quando você vê uma obra de arte, por exemplo, sei lá, tem um quadro. Olha, esse quadro é muito bonito e ele vai ficar melhor se você souber que o cara tava triste no dia. Sei lá, sabe, você coloca uma informação a mais num... Não convém. Mas, por exemplo, teve uma fala nesse filme que eu olhei e falei, caramba, essa fala é interessante. Que é quando tem lá aqueles juízes corruptos, né? E um dos juízes corruptos, ele fala assim pro Dredd, você sabe o que é Mega City One? É um moedor de carne. Você entra de um lado e sai carne do outro. Sabe o que fazemos? Nós giramos a manivela. Cara, essa fala é muito boa. Essa fala é muito boa. Só que é uma fala meio deslocada no filme também, né? Do nada ela aparece, assim como do nada ela vai embora, né? A partir dela nada é construído e é uma coisa meio solta no filme. Eu gostaria de ter mais coisas como esse diálogo a mais.
Mas existe uma construção pro cara falar isso. É que a partir daí não se constrói mais nada. Eu entendo o que você falou. Porque o cara é corrupto, entendeu? Ele tá justificando a corrupção dele pro cara que ele tá traindo ali, né?
Sim, sim. Mas, entende? Tipo, fica um pouco solto, assim. Fica um pouco vazio. Eu acho que esse filme, ele poderia... Se ele tivesse um pouco mais do tom satírico, seria mais interessante. Só que o lance dele estar confinado... no ambiente onde a maioria das pessoas que aparecem são bandidos, por exemplo, fica complicado. Você até tem uma coisinha ou outra com aquela mulher que ajuda eles, né? Que eles mataram o marido dela e tal. Só que, pô, o marido dela era o bandido também. Não tô nem entrando na questão se o julgamento foi justo ou não. Não é essa a questão.
Se fosse um mendigo, né?
se fosse um mendigo. Exato, exato. É, então o filme, ele não tem essa questão mais dúbia, essa questão mais de dilema em cima do protagonista, sabe? Por exemplo, no filme do Stallone, quando ele encontra o personagem do Rob Schneider, que ele fala: ah, você violou aqui a regra porque você invadiu um robô, tal, não sei o quê. O Rob Schneider fala: pô, mas os caras estavam se matando ali, que escolha eu tinha? Ah, você poderia ter se jogado pela janela. Pô, mas aí eu iria morrer. Ah, talvez, mas seria legal. É, tipo, é um diálogo absurdo, mas é um absurdismo que faz parte do personagem do Dredd ser a representação de um sistema unilateral e repressor. Aqui você não tem situações suficientes no filme Dredd para evidenciar essa questão do sistema por conta do contexto onde o juiz Dredd está inserido. Por isso que eu falei que, assim, vamos imaginar que tem a série do juiz Dredd. Esse filme, ele seria um ótimo episódio no meio da temporada. Um episódio filler, por exemplo, sabe? Seria ótimo, porque não é um filme que desenvolve a cidade. É um filme de situação, né? É um filme de situação. Então, acho que isso eu sinto falta. Tem um quê aí, que é aquela questão. A gente vai acabar sempre fazendo uma comparação do material original e vai falar: poxa, mas o material original tem isso, 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 e poderia ser trago no filme. Se não fosse Dredd, se fosse, tipo, sei lá, João, o policial do futuro, eu não sei, eu não tenho como fazer esse deslocamento da realidade a ponto de julgar o filme sem ter o material original como base. Embora a gente até consiga fazer isso vez ou outra, como por exemplo o filme do Constantine, do Ken Reeves, que a gente consegue desassociar legal do material original e ver qualidades no filme e defeitos independente do seu original, aqui no Dredd é complicado, porque a gente sempre vê algumas coisinhas do original pipocando, só que o fato de não dessas coisas não serem desenvolvidas acaba diminuindo um pouco a obra, porque você sabe o potencial que ela teria, e daí nisso acaba ficando um filme um pouco mais genérico, né, nesse sentido. Embora tenha uma cena que eu adore, que é uma cena que tá lá com os bandidos, eles estão dividindo o slow-mo entre eles, aí do nada um pega aquele respirador e a câmera vira em primeira pessoa. É, do nada, assim, foi uma cena construída de uma maneira que eu achei muito, muito, muito bacana. Mas fora isso, o filme não tem nada assim que me seja memorável, assim, sabe? Tirando algumas pequeníssimas coisinhas, assim, mas, enfim, nada tão marcante assim.
Acho que o fato de ter um diretor meio genérico também, que aqui novamente a gente tem um diretor que não tem grandes realizações, né?
Fez muita TV, né?
Sim.
E tem o Alex Garland no roteiro, né?
No roteiro. E reza a lenda que, assim, que várias coisas ele mesmo dirigiu, né?
Nossa. Sério? Caramba. Cara, justifica um pouco o ar genérico, né? Essa mudança aí de vários diretores e tal, aí na montagem fica complicado você fazer uma visão coerente.
Chamaram, sim, o filho do Bowie para dirigir, né? O Duncan. Né?
O Duncan Jones, exatamente. Mas haja vista a carreira dele depois de Moon, cara, do Lunar, foi melhor mesmo que ele não pegasse, cara. Porque, assim, eu concordo em algumas coisas, cara. O filme, ele realmente tem cara de tipo, ah, mais um dia na vida do personagem e tal. Mas, sei lá, eu tinha a esperança de que a ideia que os caras tiveram, né, e eu acho que deve ter sido isso, né, pro bem ou pro mal, fosse realmente, né, que tivesse uma continuação e tal, e que pudesse
desenvolver melhor, né?
Desenvolver melhor.
Ter mais orçamento.
Não, porque tem muita coisa, assim, que nem é falada, que tá no filme, como, por exemplo, a nova bandeira americana que tá numa sala de aula na hora que ele entra, cara. A bandeira com só tem 6 estrelas e são as 6 megasites, cara.
Tem também pichado, assim, na parede sem o Shooper, né? Que é aquele outro juiz, assim. Tem umas easter eggs, assim, né? Espalhados, né?
Sim, exatamente.
Que ajuda a construir. É, sim.
E, aliás, não sei se vocês sabem, a referência pro Cal Urban fazer o Dredd foi o Clint Eastwood, né? E nada mais adequado, porque o Juiz Dredd, ele é uma mistura, assim, isso assumido pelos seus criadores, é uma mistura do Clint Eastwood com o personagem do David Carradine lá no Corrida da Morte ano 2000, no pôster. Né?
Que é um filme. Não, e tem toda a questão do Clint Eastwood, do Dirty Harry e tal. Sim. Realmente e faz
sentido.
Tem
o Stallone, hein? Olha só como o mundo gira, hein?
Exato, cara, exato. Não, e o Dredd, nos quadrinhos, ele vive na rua. Uma rua que chama Rowdy Yates, se eu não me engano. Que é o nome do Clint Eastwood quando ele fazia Rawhide.
Olha só, olha o Rogord aparecendo aí de novo.
É foda, né? É foda.
Ah, gosto bastante da Lena também, né? De papel de vilã.
Ah, realmente, era pra ser uma personagem mais velha, né? E ela foi lá e. Inclusive tem tatuagem que é dela mesma, né? Ali, não sei se vocês. Estavam ligados nessa...
Olha!
É, curiosidade interessante, não sabia.
Ela
não.
É do mal mesmo, hein?
Essa é. É difícil o pessoal que tá bombando em alguma série foda, né, de sucesso, arrumar tempo pra entrar num filme. Porque esse aqui não é um filme pequeno, né? Vamos falar a verdade. Pode ter custado pouco, mas é um lançamento de destaque no, naquele ano, né? E, tipo, uma logística de filmagem que, é claro, não é das mais simples, né? E ela filmou... Ah, sim. Entre as temporadas de Game of Thrones. Né? Pra quem não lembra, a Lena Headey era Cersei em Game of Thrones.
Não, é um vilão super funcional. Assim, de novo, se isso fosse um episódio de uma série, cara, seria excelente. Ele tem cara de série também, né?
Tem.
Ele tem essa cara de série.
Ele tem cara, sabe o quê? Star Trek é o terceiro. Imagina se fosse o terceiro, fosse o primeiro filme. Esse que é o problema, entendeu?
Tá, sim. Uma coisa que eu acho legal, cara, uma coisa que me preocupou, que assim, eu sempre quando vou assistir esses filmes assim de personagem mais linha dura, eu quero ver até aonde a produção vai nessa. Assim, nesse negócio mais casca grossa desse universo, né? É. E quando a Anderson cai. Na mão dos caras, eu falei, velho, eu só quero ver qual é a desculpa que vão dar pra essa mina não ser estuprada por todos os orifícios, né, cara? Porque você tem gente da pior espécie ali naquela gangue, né?
Não, e tem uns dois diálogos atrás que ele. O juiz fala, meu, guarda uma bala, porque se os caras te pegarem, é melhor você se matar. Daí o outro bandido fala a mesma coisa, tal.
E tenta intimidar ela imaginando um estupro, né?
Exato.
E ela vira o jogo, isso é muito bacana. Mas assim, o que falaram pro o que a. Na hora que a mamá vai falar pros caras, ó, a gente tem que matar os juízes e tal. E que ela explica pros caras, fala, ó, por conta de eu não querer o Departamento de Justiça em cima desse prédio. É um dia normal na vida desses caras. Então vocês matam a mina. Mas eu não quero saber de tortura nem de estupro. É só bala no peito e na cabeça. Entendeu? Eu falei, ah, cara, legal. Foi uma solução inteligente pro filme.
Então, é o que eu falei. Eu gosto do filme. Tem essa sacada, assim, bacana. Assim, é que eu acho que falta um pouco de ser mais satírico, assim. Só isso, né? Porque o elenco eu acho perfeito desse filme aí também. Eu acho que manda muito bem, pessoal, hein? Urban, né, fazendo carreira no universo nerd aí, né?
Ah, não, esse
novamente.
Aí...
O cara é incrível, viu?
Não, pois é, e assim, tem histórias de bastidores aí que ele andava com capacete, sabe, e encarava a galera que tava fazendo piada, tipo, tava tomando um café e contando piada, ele chegava lá e, tipo, fazia a cara de dread mesmo e tentava intimidar mesmo o povo ali que trampava na produção, né? E parece que na maioria das vezes ele conseguia mesmo, né? O Carl Urban, ele tem uma presença foda. Assim, eu acho que não tem um queixo tão foda quanto do Stallone e do Schwarzenegger, mas, porra, pra mim serviu pra caramba. E o que é legal nesses capacetes, cara, que, por outro lado, ainda que as indumentárias elas não sejam tão próximas dos quadrinhos, os capacetes são, né? Porque eles têm aquele X, né, entre os olhos.
Exagerado, né? Que parece que o cara não tá enxergando, né?
Exato. O X, né? Aquela faixa vermelha fazendo um X, no do Stallone não tinha. Aqui tinha, né? Isso é. Bom, porque o Stallone falou, não posso cobrir meus olhos. não
para os olhos. O do Insalane é praticamente um óculos escuro, né?
Exato.
Com uma armação muito grande.
Exato. E a entrada dele é igual do Cobra, né? No filme.
Pode crer.
Né?
Cara.
Pode crer.
Ai, ai, ai.
O juiz dele é o Cobra, né, cara?
Exato.
Parando pra pensar agora.
Não, eu quero falar que a nossa previsão dos três deu certo, né? Que a gente ia falar mais do filme do Stallone do que do...
Porque mas... o do Stallone, ele tem tanta coisa pra falar mal e tanta coisa pra falar bem, tanta curiosidade, que não tem como.
Exato. Até a própria época em que ele foi feito, né? Tem todo esse rolê da empresa lá da 2000 AD querendo louca pra licenciar, pra que esses personagens tomassem o mundo, sabe? Tipo, como se o Stan Lee, né, de repente ficasse responsável pelos
personagens. Gustavo não sei se lembra, mas o Daniel deve lembrar. Na Herói, cara, lançando, falando desse filme, lembra?
Eu lembro da capa. Eu não lembro o que tava escrito, mas eu lembro da capa, com aquela capa clássica do filme, né? Com a cara do Stallone com capacete, né?
Não, aí depois teve uma outra que ele tá tipo de costas assim pra parede, aí depois lançaram naquela edição gigante que eles lançaram. Também falando do filme. Nossa,
pra finalizar o cast aqui, vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos esquecer o filme de Stallone, esquecer o do Carl Urban. Os direitos foram para algum estúdio e eles vão fazer um reboot, vai, enfim, iniciar do zero o Dredd.
Uhum.
Vamos lá, exercício. Quem seria o protagonista e quem seria o diretor?
Posso falar?
Pode.
John Cena.
Boa, cara. Olha, boa, hein?
E Terry Gilliam dirigindo.
Cool. Terry Gilliam. Ó, se não... Se a natureza não destruir os cenários,
exato,
seria interessante. Marcão, qual seria a sua aposta?
Cara, eu sou péssimo nesses negócios, hein? Deixa eu ver, eu queria ver. Pode extrapolar um pouco?
Claro.
Pode.
Deixa eu ver aqui.
Se quiser pegar o Clint Eastwood de novo e pegar um diretor de agora, também pode.
Só não vale o Paul Verhoeven.
É.
Puxa vida, hein? Não, é lógico, né? Porque já seria o cara ideal, hein? Ah, sei lá, cara, vamos ver aí. Um cara. Deixa eu ver um cara que eu talvez goste bastante. Olha, eu queria o cara pra ser o juiz Dredd, viu? Pô, o Joe Senna foi foda, hein, Daniel?
Eu sou bom nisso.
Cara, ó, pra dirigir eu queria. Tinha que ser. Ó, pra dirigir eu queria um cara coreano. Podia ser o Chan-Woo Park. Não tem nada a ver, por isso que tá. Aí tá, não tem nada a ver. O Bong Joon-ho.
Nossa!
Deixa eu ver. E pra ser o... Nossa, cara. Quem que a gente pode colocar aí? Nossa, meu. Ajuda aí, gente. Eu não vou conseguir escalar um cara foda.
O David Warner novo?
O David Warner novo? Ah, mas aí pode ser de qualquer tempo.
Não, eu chutei aí porque você tava com dificuldade, né?
Nossa, o David Warner novo ia ser foda mesmo, hein?
E é inglês, hein?
E é inglês, cara.
Não, apesar que não tem nada a ver, porque a Mega City 1 é na América do Norte. E se desconsidera. Mas...
Ah, mas o Carl Urban tá aí.
O Carl Urban faz qualquer coisa, né, cara?
Esse tom satírico aí, eu acho que esses caras coreanos, eles têm um pouco. Assim. Então eu vou ficar com o Chan-Woo Park pra dirigir esse filme aí.
E o ator vai ficar mesmo o David Warner?
Vai ficar David Warner, eu não tenho imaginação pra esse tipo de coisa. Às vezes você fala de um cara que você fala assim, não, esse cara com certeza não ia fazer. Aí o cara vai lá e faz. Por exemplo, o Carl Urban. Eu não imaginava que o Carl Urban ia fazer o Juiz Dredd, entendeu? Então tem que pensar assim.
O lance do capacete também é... Deixa a escolha doida, né?
Sim. Mas você...
Exato.
Ó, bom, vamos lá. Em termos de queixo... Eu vou mandar, essa vai ser boa. É que ele é meio magrinho, tinha que ser um pouquinho, vai. O John Hamm turbinado.
Oh!
O John Hamm no Whey Protein.
Tá, tá.
Que a parte do queixo é proeminente e tal, então acho que encaixaria. Agora, cara, diretor, eu fiquei pensando aqui, é que é tão Paul Verhoeven, né? Tipo, essa ideia de dread que a gente tem na cabeça, que é difícil. Mas, olha só, José Padilha, com muita grana, um mega cara de arte conceitual na equipe, um mega designer de produção na equipe, José Padilha com dinheiro, com essa galera apoiando, sem interferência do estúdio. Eu acho que poderia sair algo bacana.
Da hora mesmo. Tipo, sem interferência do estúdio é mais fácil trazer o David Warner de novo, né?
Queria ver um cara que não tem um queixo, que eu queria ver, sei lá, eu queria ver o Rutgenhauer fazer. Eu tô pensando coisas absurdas, tá?
Seria interessante, porque ele tem uma cara quadradona, né?
Sim. E ele é um cara assim que tinha um porte físico, ele fazia as coisas.
Okay. É interessante.
Já vi esse filme aí.
Interessante, eu veria.
Então é isso, pessoal. Este foi o FormigaCast sobre os filmes do Juiz Dredd e as nossas opiniões sobre eles. Se você gostou do papo, manda aí um e-mail para nós, podcast@formigaelétrica.com.br. Se não gostou também, escreve aí para nós, fala aí sua opinião sobre este programa, outros programas que você queira ouvir, falar de coisas que nós já falamos faz tempo, vale tudo aí. Não se esqueça também de procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. Dá um seguir aí na sua plataforma de agregador de podcasts, Anchor, Spotify, sei lá onde você está ouvindo a gente. E também não custa repetir que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. É apoia.se/Formiga Elétrica, vê se você quer ajudar a gente a crescer, aumentar a nossa qualidade técnica e muito mais. Tem programa de recompensas para apoiadores, entre elas receber o FormigaCast antes de todo mundo, em um grupo exclusivo de WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica. E é isso. Eu me despeço aqui desta Mega City desvairada. Daniel Fontana, Gustavo Clive.
Mundo cão esse.
Agradecendo a presença do grande paladino do podcast Cinema Aventura, Marcos Damiani Lobo. Onde é que a gente acha você, Marcão? Onde é que acha o seu programa aí? Fala pra galera.
Podcast Cinema Aventura, quinzenalmente, você vai encontrar no Anchor, Spotify, no Google Podcast, nesses agregadores de podcast, com presenças dos nossos heminópteros amigos, como o Gustavo, que fez praticamente uma palestra sobre fervura máxima, Daniel Fontana, que semana que vem vai estar aí com a gente aí falando de um grande diretor de cinema, e o Rafael Ranieri, que fez O Senhor dos Anéis com a gente, que já está aí nessas redes de podcast, e falando que também, para quem não gostou desse meu filme, se vocês quiserem assistir uma comédia do Juiz Dredd, pensem em Bruce Campbell para fazer um personagem. Valeu, Daniel, valeu, Gustavo.
Caraca.
Beleza.
FormigaCast.